Podcast Júlio Machado. Um momento de inspiração.
Bem-vindos, meus amigos e amigas. Aqui é o Júlio Machado e hoje gostaria de comentar um episódio que me impressionou muito quando entrei em contato pela primeira vez com o filme Os Miseráveis, baseado no romance do escritor francês Victor Hugo, publicado em meados do século XIX. Sempre que posso, falo sobre ele nos meus cursos e palestras, quando quero dar algum exemplo de perdão e de superação humana. É uma obra que conta a história de Jean Valjean, que ainda jovem rouba um pão para matar a sua fome. Ele é preso e condenado a realizar trabalhos forçados. Recebe sua liberdade condicional após 19 anos de prisão e começa a perambular de um lugar para outro. Como não consegue nenhum tipo de emprego por causa da sua condição de condenado, continua então roubando para sobreviver. Até que um dia ele chega à casa paroquial de um vilarejo e pede pousada ao bispo, que o recebe como hóspede, providencia uma cama limpa, comida e pergunta até por quanto tempo ele ainda permaneceria por ali. Ele responde que seguiria viagem no dia seguinte e o sacerdote ainda pede à empregada que prepare uma merenda para que ele siga o seu caminho. Enquanto faz a sua refeição, Jean Valjean diz que depois daquele prato e de uma boa noite de sono, ele será um novo homem. Só que no meio da noite ele acorda tomado por pesadelos e resolve ir embora ainda de madrugada, só que antes vai ao refeitório e furta umas peças de prata do faqueiro. Com os estranhos barulhos, o bispo também acorda e se levanta ainda a tempo de vê-lo embolsando as peças. Daí recebe uma pancada na cabeça e cai desmaiado. Por volta do meio-dia, Valjean é trazido até a igreja por alguns policiais que o viram em uma das aldeias próximas tentando vender uma prataria suspeita. Como se tratava de peças com o brasão do bispo, os policiais logo imaginaram que elas poderiam ter sido furtadas da igreja. Esperavam então que o bispo o reconhecesse e que desse a queixa de roubo contra aquele homem. E agora vem a surpresa maior. O sacerdote nega que ele teria roubado as peças, dizendo que ele mesmo as teria dado àquele bom homem para que ele as vendesse e recomeçasse a sua vida com algum dinheiro. Os policiais, boquiabertos e constrangidos de terem suspeitados daquele moço, dizem: "Então o senhor não vai acusá-lo?" "Não", diz o padre, "ele não é ladrão, ele não roubou nada. É um homem honesto e ainda ontem me disse que a partir de agora seria uma nova pessoa." Os policiais ficaram na maior saia justa, pediram desculpas e foram embora. Agora o padre e o condenado estão cara a cara. Valjean estava todo desconcertado e sem entender nada, pois até esse momento de sua vida ninguém o tinha tratado dessa maneira. Até então, ele só era visto pela sociedade como um ladrão irrecuperável. O bispo olhou para ele e, sorrindo, lhe cobrou mais uma vez a sua promessa de ser um novo homem. E ainda lhe falou na saída: "Com essa prata eu comprei a sua alma para Deus." Essa demonstração de bondade fez Jean Valjean voltar a crer nas pessoas. Ele se tornou um homem de bem, passou a ser um benfeitor na cidade onde se estabeleceu, tornou-se também um empresário bem-sucedido, prefeito da cidade e uma pessoa reconhecida por todos pela sua generosidade. Um dos episódios mais marcantes do filme é quando ele se torna o pai adotivo da filha de uma prostituta de quem ele cuidou até o último suspiro no seu leito de morte. Aqui temos um exemplo extremo e até bem difícil de ser seguido, mostrando como uma pessoa pode ser recuperada quando encontra alguém que não a vê pelas aparências, que não a julga e consegue ver, além da dura capa que a encobre, o filho de Deus que ela é. Saindo agora da ficção para a realidade, temos aqui bem próximo de nós um exemplo bem parecido com o do romance de Victor Hugo, quando uma mulher francesa adota um menino de rua brasileiro chamado Roberto Carlos e acredita no seu potencial, apesar do monte de estripulias que ele apronta com ela. Hoje, ele é um palestrante renomado e um homem reconhecido por sua bondade junto aos menos favorecidos. Sua história virou até filme, chamado O Contador de Histórias, que se encontra atualmente em cartaz nos cinemas. Bem, pessoal, ficamos aqui hoje com a inspiração desses nossos verdadeiros heróis. E se quiser, deixe o seu comentário no site juliomachado.com.br e até a próxima semana.
Podcast Júlio Machado. Toda segunda, um novo podcast. Acesse o site www.juliomachado.com.br.